Temos connosco, como é habitual neste dia da semana, e como lhe dizia há pouco, a nutricionista Mariana Chaves. Tudo pronto para mais um Aprender a Comer? Mariana, bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, Ana Filipe. Olá. Obrigada.
Olha, Mariana, hoje vais falar da minha fruta favorita, uma das, são várias, não é só uma, na verdade, e comi há pouco, portanto, depois de almoço, comi melancia.
Maravilha. Uma fruta de verão, não é?
É mesmo, é mesmo.
Ainda bem que é uma das suas preferidas, eu adoro que a melancia seja uma fruta que muitas pessoas gostem de comer. Porquê? Existe aqui alguns benefícios, é das frutas que tem mais água de todas, é 92% água. Isto, algumas pessoas têm acesso a esta informação, agora eu quero ajudar a interpretá-las isto da melhor maneira. Ou seja, é uma fruta que nos hidrata imenso e realmente no verão nós precisamos disso, precisamos de mais água. Porque está calor, porque desidratamos mais, mas depois, exatamente porque tem muita água, há algumas pessoas que dizem, bom, a melancia não engorda nada, e então eu vou comer a quantidade que eu entender. E como isso não acontece para alimento nenhum, nós temos sempre que perceber qual a quantidade que podemos comer e a partir da qual já não faz sentido, porque já não é saudável no nosso corpo, porque já tem muito açúcar, já nessa quantidade, já liberta muita insulina e isso não é saudável. E então eu hoje queria explicar aqui alguns mitos que eu acho que há à volta da melancia, mas também valorizar a melancia para que as pessoas tenham essa fruta como opção. Eu acho sempre que é uma fruta que rende imenso, porque se conserva bem, porque também conseguimos arranjar rapidamente e está disponível para aqueles snacks que nós agarramos, não é? Não,
tipo, sim, sim.
Que eu acho que só, as pessoas olham para a banana como uma opção para ser uma fruta rápida e a melancia, se arranjada, é uma fruta super rápida.
É mesmo, até para levar para a praia, não é? É uma boa opção, Mariana.
É uma ótima opção, uma ótima opção. Portanto, a melancia, uma porção de melancia, são 150 gramas. O que é que isto quer dizer? Eu costumo explicar que é uma fatia, uma talhada, como nós dizemos em bom português, com uma grossura mais ou menos de 3 dedos. Imagina que na tua mão esticas o indicador. E os dois dedos seguintes, maiores. Portanto, tens esses três dedos de largura e será mais ou menos equivalente às 150 gramas de melancia. Ora, isto dá pouquíssimas calorias, isto dá 50 calorias. Isto é muito menos do que as calorias dadas por outras frutas. Portanto, é considerada realmente das frutas menos calóricas. Agora, vamos ver o que é que nos dá de nutrientes. Uma vez que é 92% de água, quer dizer que sobra-nos muito pouco de parte do fruto que nos traga benefícios. Mas ainda assim traz alguns. Quais são? Então, traz alguma parte de vitamina C. Esta é a vitamina que existe em maior quantidade dentro da melancia, para as pessoas entenderem o meu raciocínio. Agora, quando comparamos com outros alimentos ricos em vitamina C, a melancia não é rica em vitamina C. Mas aquilo que ela tem em maior quantidade, ainda assim, versus outras vitaminas e minerais, será a vitamina C. Portanto, eu diria que será das frutas com uma quantidade média-baixa de vitamina C, mas ainda assim dá-nos alguma.
Certo.
Depois, para além disto, tem a vitamina A e a B6 e o potássio. O potássio que é importantíssimo para não nos sentirmos tão inchados, para o nosso coração funcionar bem, para os nossos músculos funcionarem bem. Há um estudo que fala na suplementação em ciclistas, portanto em desportistas, com um purê de melancia, para perceber um bocadinho o impacto durante o treino, penso que era nos 15 minutos iniciais, de comer o purê de melancia, portanto é um alimento só simplesmente está triturado, versus uma bebida desportiva com a quantidade equivalente de hidratos de carbono. Porquê? Porque para além de ser uma bebida, a melancia, não é? Para além de ser um alimento, nesse caso, bebível, mas com muita água, também tem uma boa concentração de potássio, que é importantíssima para depois não haver tanta aquela questão pós-exercício do stress oxidativo e da inflamação, portanto, aquelas dores musculares.
Certo.
Que estão implícitas. E, portanto, verificou-se que a curto prazo não havia grande diferença, mas a longo prazo haveria um benefício de menos stress oxidativo e menos inflamação. Pensa-se que terá a ver com a única substância, para além destas vitaminas que eu falei do potássio, que existe dentro da melancia, que se chama licopeno. Este até é um antioxidante que se fala às vezes, mas mais relacionado com o tomate. O tomate vermelho, fala-se que uma grande vantagem do consumo de tomate, principalmente para os homens, está relacionado com o facto de ter grande quantidade de licopeno e, portanto, que está falado na prevenção do cancro da próstata principalmente, mas hoje em dia até já se falam em alguns outros cancros. Portanto, é um antioxidante potente. Agora, também existe, e existe em maior quantidade, na melancia. E para além disso, eu quero que as pessoas raciocinem aqui numa questão que é: eu comer 150 gramas de melancia, que é aquilo que eu falei há pouco, que é mais ou menos uma chávena, a tal talhada de três dedos, essas 150 gramas vão ter muito mais licopeno do que 100 gramas de tomate. Ora, 100 gramas de tomate já é um tomate grandinho, nem toda a gente come. Portanto, nós às vezes temos que comparar não só o que o produto nos dá dessa substância, mas também o que na realidade nós vamos consumir naquela refeição, não é? Se calhar conseguimos comer até duas vezes melancia ao dia e se calhar tomate, dois tomates
É
médios
mais
já.
difícil, é mais difícil.
Pois, exatamente. E portanto, basicamente achamos que a melancia, por causa desse licopeno, tem esta ação antioxidante que faz com que não haja tanto stress oxidativo, não haja tantas dessas questões pós-treino. Que isso é realmente muito importante. Agora, quero só dar aqui um tópico, porque para quem está mais dentro do assunto, normalmente no tomate, este licopeno diz que é melhor absorvível em formato de molho de tomate, ou seja, cozinhado e com gordura. Existem estas questões, não é? Das absorções. Uma coisa é o que existe no produto, outra é como é que nós absorvemos. E claro, ninguém vai cozinhar a melancia nem pôr gordura. Mas a verdade é que a fórmula química do licopeno na melancia é altamente absorvível. Tem uma grande biodisponibilidade, é assim que nós falamos, versus a do tomate, que também é boa, mas ainda é melhor da melancia. E então aí, e não há esta questão de ter que ser cozinhado. Portanto, podemos sim comparar a melancia com este tomate em formato de molho de tomate, como sendo as duas melhores opções de licopeno e, portanto, de substâncias antioxidantes para a nossa alimentação.
Muito bem, Mariana, queres também deixar formas de comer melancia? Não ao
Quero.
tradicional cortado aos bocadinhos, mas isso. Que
Quero.
outras formas?
Principalmente por uma questão, que é, eu há bocado falei em potássio, não é? Desta questão importante para o nosso coração, etc., que realmente é um mineral que nós precisamos muito porque é aquele que vai contrabalançando ali a nossa tensão arterial. Só que esse potássio só existe nas sementes, Ana Filipa, nas sementes. E o que é que acontece? Há muita gente que agarra na melancia e tira as sementes fora para comer só a parte do sumo, não é? Da fruta, da polpa. E na realidade, essas sementes é que fazem com que a melancia fique completa. A melancia tem muito pouca fibra. Portanto, falámos há pouco que tinha pouco açúcar, e é verdade. Na realidade, aquela quantidade, aquela chávena de melancia tem só 10 gramas de açúcar. Quando nós comparamos, por exemplo, com uma banana, que tem 18, ou com uma manga, que tem 23 gramas de açúcar, e estamos a comparar aqui por porções, na realidade tem muito menos açúcar. Mas, se não tiver fibra, este açúcar entra muito rápido no nosso sangue. Logo, faz inflamação, faz-nos ter mais fome, aquela vontade de picar e faz-nos querer comer muito mais quantidade de melancia. Portanto, formas de comer. É essencial nós conseguimos comer com a semente. Alguns países utilizam a semente, extraem-na e torram-na para utilizar como simplesmente para picar ou para moer, fazer em pó e juntar, imaginem, a um iogurte, etc. Mas nós, quando fazemos um sumo de melancia, que acaba por ser, como é 92% de água, acaba por ser o sumo que tem menos açúcar em proporção. Não é? Se eu agarrar uma banana e fizerem sumo,
Sim.
uma manga ou versus a melancia será sempre sumo com menos açúcar. Agora, se eu deixar a fibra das sementes, aí a absorção já vai ser melhor do açúcar, mais lenta. Quando as pessoas me dizem, bom, não sei se quer experimentar isso, então, quando comer a melancia, não se esqueça de juntar a tal cenoura crua que tem fibra, ou a tal tosta com fibra, ou duas ou três amêndoas com fibra. Porquê? Para contrabalançar o facto da melancia não ter fibra nenhuma. Essa parte é muito importante. E depois, mais duas maneiras de pormos aqui a melancia que eu acho útil. Nas saladas fica ótimo, imagina uma salada não é, de rúcula ou de agrião, portanto, uma coisa assim ácida, depois com esta parte doce, mas com muita água, e um frango, um bocadinho de queijo, etc., queijo magro. Ou então, também, imagina, quando fazemos aqueles wraps ou os tacos em que nós comemos frango grelhado ou o resto de carne que ficou. E precisamos de um molho. Muitas vezes, se nós picarmos um bocadinho de melancia com pimento, eu gosto mesmo de fazer com pimento vermelho picadinho e com tomate, isso fica, como é muito aguado, fica quase como se fosse um molho. E só um bocadinho de azeite. Fica ótimo. Deviam experimentar. E por
Boa dica,
último,
boa dica.
os gelados, para mim, acho que é outra solução. Portanto, toda a gente gosta no verão de comer gelados, não é? Em regra, não é, na Flipa?
É
Toda a
mesmo.
gente.
Sim.
Pronto, e a melancia, basicamente, dá os sorvetes, para mim, os melhores de todos. Portanto, é basicamente fazer a polpa, não é? Mas eu gosto sempre de fazer com aqueles pauzinhos, como se fosse um gelado de pau, e juntar, imagina, fazer frutos vermelhos com melancia, ou fazer kiwi com melancia, que fica ótimo. E, portanto, acho que é sempre uma solução que dá para ter no congelador, porque apetece-nos um doce e lá está ele, ali pronto a comer, e conseguimos não olhar para outros gelados, em princípio.
Em princípio, em princípio. Oh, Mariana, vamos falar dos gelados na próxima edição, está bem? Pode ser?
Combinado.
Muito bem, a Mariana Chaves está sempre connosco neste dia da semana no Aprender a Comer. A próxima semana temos encontro marcado para falar de gelados. Mariana, obrigada, até para a semana.
Até para a semana, Filipe, obrigada.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.